Muito bom dia a todos, antes de mais. Em nome da Comissão de Educação, agradecer a vossa presença nesta audição. Esta é uma audição que dá seguimento a uma resolução da Assembleia da República sobre aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. E neste sentido, a Comissão de Educação vai também realizar um conjunto de audições a várias entidades coletivas e também algumas personalidades para que possam dar o seu contributo e a sua reflexão exatamente sobre este tema. Aqui connosco temos a começar pela sua deputada do CDS, Inês Teutónio Pereira, que é também da Comissão de Educação. Temos a senhora deputada do PSD, Rosa Areses, e acho que hoje não me estou a enganar. E temos também o senhor deputado do PS, António Cardoso, dos grupos parlamentares, da Assembleia da República. O meu nome é Diana Ferreira, estou como relatora, do relatório que vai acompanhar, estas audições, do conjunto das audições, e irei intervir também na qualidade de deputada do PCP. A ordem, de alguma forma, de funcionamento que se propõe é que a FNE tenha uma intervenção inicial de um tempo até 15 minutos para expor as suas reflexões, que os restantes, que os grupos parlamentares depois tenham um período de intervenção de 4 a 5 minutos também para dar opinião ou para colocar questões e que depois, novamente, a FNE tenha a possibilidade de intervir também num tempo não superior a 15 minutos sobre, dando resposta ou até contribuindo com mais alguma coisa. Neste sentido, pedia que depois entre os quatro, se entendessem que os quatro falassem, coordenarem o tempo, para de facto não ultrapassarmos estes tempos marcados, porque as audições estão relativamente próximas todas elas e a gestão de tempo tem que ser bastante rigorosa. Da FNE está connosco o Dr. João Dias da Silva, a Dra. Lucinda, a Dra. Maria José Rangel e a doutora Margarida Custódio. E neste sentido, eu passava já então a palavra à FNE para dar início à audiência.
Muito obrigado, muito bom dia. É com muito gosto que estamos nesta sessão de trabalho e no quadro do contributo desta comissão para aquilo que foi a orientação determinada pela resolução da Assembleia da República para aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Nós vamos dividir a nossa intervenção em três momentos. Num primeiro, algumas considerações de ordem geral, depois alguns aspectos particulares de política educativa e depois algumas considerações sobre as relações que encontramos entre esta matéria e as condições de exercício profissional dos trabalhadores que representamos. Começamos por assinalar positivamente a oportunidade, até a urgência, mais do que a oportunidade, da questão que suscita o debate em que esta audição se insere. Esta questão tem estado presente em muitas das nossas reuniões. Toda a gente percebe que, quando se fala de educação e do impacto que isto tem para os trabalhadores da educação, vem logo ao de cima as questões do decréscimo da natalidade e do impacto que a demografia tem relativamente àquilo que são as análises prospectivas que fazemos em relação às necessidades do sistema educativo. Não significamos com isto a concordância com algumas medidas que têm sido adotadas, porque continuamos a considerar que ainda temos uma insuficiência de ofertas educativas que também têm impacto na matéria, mais indiretamente na matéria que nos traz aqui. Portanto, estando numa comissão setorial e sendo chamados a contribuir com propostas setoriais, não ignoramos que há questões de ordem global que têm a ver com esta matéria, que acabam por prejudicar ou afetar aquilo que setorialmente se pode vir a determinar. Portanto, queremos dizer que partilhamos as preocupações no que diz respeito ao entendimento que temos sobre os efeitos negativos que resultam das tendências demográficas registadas e, com particular, naquilo que é a baixa natalidade. Estamos conscientes das consequências que nascem das decisões políticas, económicas e sociais globais que introduziram na nossa sociedade fatores de incerteza, de insegurança, de instabilidade, de precariedade. Estes fatores resultaram também dos efeitos negativos que foram promovidos por decisões discutíveis determinadas pela conjuntura socioeconómica que o nosso país tem vivido e que se traduziram muito negativamente na drástica diminuição dos rendimentos das famílias, no nível excessivo de desemprego e até, no caso concreto da administração pública, no crescimento que nós entendemos injustificado do tempo de trabalho. E não ignoramos o impacto das circunstâncias económicas na vida das pessoas, sem com isto estarmos a reduzir a análise desta questão a este aspecto. Temos consciência desses fatores que têm, de outros fatores para além dos económicos, que têm emergido no funcionamento da nossa sociedade e que eles próprios têm consequências ao nível das decisões na natalidade. Há alterações na configuração das famílias, os comportamentos sociais são hoje diversos, os interesses individuais e de grupo ganharam contornos diferentes e tudo isto tem influências nas decisões relativamente a ter filhos, não ter filhos, constituir família e tomar determinadas decisões a este nível. Pragmaticamente, sabemos que o futuro da nossa sociedade impõe o fortalecimento das possibilidades futuras e a sustentabilidade futura do nosso crescimento económico. Não há ilusões sobre uma visão pragmática de futuro que não assente nesta preocupação. E para este efeito, aquilo que nós sublinhamos de uma forma macro é que é indispensável a coerência e a congruência das políticas setoriais, a sua durabilidade, a exigência de que assentem em compromissos de médio prazo, o que o mesmo é dizer que têm de estar fundadas no diálogo e na concertação sociais. A sustentabilidade do futuro do nosso crescimento económico passa por um investimento claro em ofertas educativas para todos, ao longo de toda a vida, o que significa um peso orçamental específico e elevado, tendo em consideração especial os atrasos estruturais que continuam a marcar a nossa sociedade, particularmente em termos de insuficiência de qualificações da população adulta, que também influencia decisões a este nível. De qualquer modo, queremos deixar a nossa saudação ao relatório Por um Portugal Amigo das Crianças, das Famílias e da Natalidade, para o horizonte temporal de 2015 a 2035. Consideramos que se trata de um contributo sério e rigoroso e que nos ajuda ao debate e à determinação das soluções que são exigidas neste contexto. A resolução remete-nos para a necessidade de se aprofundar a proteção das crianças e das famílias. E sem deixar de referir, portanto, aquilo que são medidas concretas que constam do relatório que acabei de referir, entendemos que devem ser proporcionadas medidas que vão no sentido de garantir às famílias um conjunto de iniciativas e programas que lhes permitam, com algum conforto, olharem para a natalidade e o aumento do número de filhos, não como um encargo que apenas recai sobre si, mas que tem da parte do Estado uma corresponsabilidade assumida. Assim, e só através de ações concretas, se poderá alcançar este objetivo de inverter a diminuição da natalidade. E é por isso que nós consideramos que aquilo que têm sido preocupações que temos elencado se mantém nesta área como absolutamente essenciais. E passava a enunciar algumas. A consolidação da obrigatoriedade de frequência da educação para a infância ao nível dos 5 anos de idade. Já temos um caminho muito forte percorrido, é necessário mantê-lo, dar-lhe consistência. Veremos mais adiante qual é o nosso entendimento, como é que nós conseguimos esta consistência. Mas também achamos que se torna necessário facilitar a frequência da educação para a infância para as crianças com 3 e 4 anos de idade. Particularmente nos 4 anos, também a evolução tem sido positiva, é menos ao nível dos 3 anos de idade. Mas as crianças não nascem com 3 anos e as famílias não ficam com as crianças quando elas têm 3 anos. As famílias têm as crianças e com problemas de enquadramento a partir do momento em que a mãe e o pai deixam de ter a possibilidade de os acompanhar diariamente e em que têm de ter ofertas de enquadramento das crianças desde os primeiros meses até aos 3 anos. E, na nossa perspectiva, este tempo também é extremamente exigente. E a nossa preocupação é a de que também neste período dos 0 aos 3 anos o enquadramento seja assegurado por educadores, isto é, por pessoas que têm formação especializada e também com o apoio de um assistente operacional. Estamos ao nível das medidas concretas que dão às famílias condições de verificação de que têm condições para que os seus filhos tenham um enquadramento. Temos que crescer na oferta de creches, cujo funcionamento seja assegurado por técnicos especializados para o efeito. Precisamos de fazer com que os profissionais encarregados, como disse, das crianças dos 0 aos 3 anos, tenham também níveis de formação idênticos aos profissionais encarregados do enquadramento das crianças mais velhas. Precisamos de garantir e estimular o acompanhamento da vida escolar das crianças e dos jovens pelos seus familiares. Isto significam direitos em termos de ausência dos locais de trabalho, para participação nos órgãos de gestão das escolas, para contactos regulares e frequentes com os professores titulares de turma ou diretores de turma. É fundamental, se nós entendemos que a educação para a infância é básica para percursos educativos de qualidade, também entendemos que a ligação desde precoce das famílias com a escola é um fator de confiança, de segurança, essenciais para que as pessoas sintam que estão enquadradas e que estão apoiadas relativamente à decisão que tomaram relativamente aos seus filhos. Mas também temos de olhar com cuidado para os mecanismos de apoio aos alunos com necessidades educativas especiais. É preciso haver programas ajustados à diversidade de situações, com recurso a critérios específicos de identificação dos alunos a incluir neste tipo de enquadramento, sem deixar de responder a situações transitórias e de menor incapacidade. Deve-se integrar o apoio à diversidade dos alunos imigrantes, embora a comunidade imigrante tenha reduzido, ela continua a ser significativa nas nossas escolas e merece também que as nossas escolas tenham, para estas crianças e para as respectivas famílias, tenham de ter o adequado apoio com políticas proativas de anulação das diferenças pelo facto de pertencerem a comunidades diferentes, mas também outras iniciativas de anulação de diferença de géneros. No quadro da autonomia pedagógica e curricular, importa respeitar a autonomia na gestão dos recursos materiais e humanos para a educação especial. É necessário garantir a colocação atempada dos funcionários nas unidades especializadas. Estamos com uma insuficiência muito grande de funcionários nas unidades especializadas, não podendo continuar a existir um concurso para tarefeiros em número cada vez mais reduzido, o qual ocorre só nos finais de setembro e princípios de outubro. Já as aulas começaram, já as atividades curriculares começaram, com contratos de 4 horas diárias ou então com contratos dos centros de emprego e formação profissional. Entendemos que se os contratos de emprego e inserção se não justificam em muitas circunstâncias, porque correspondem à substituição de pessoal que devia estar afeto às escolas, muito menos entendemos que esta afetação destes 6 seja feita para as circunstâncias do acompanhamento de crianças com necessidades educativas especiais. E esta é uma realidade com que estamos confrontados. É necessário garantir que nas escolas haja terapeutas e psicólogos, que, com a dotação e com o rácio, que assegurem a ligação com os professores, com as famílias, para a diversidade de situações que ocorrem nas escolas. Consideramos que nas escolas de referência tem de haver um grupo interdisciplinar que integre técnicos de saúde, terapeutas e psicólogos. Precisamos de definir claramente o papel das instituições paralelas à escola pública, que podem ser a resposta necessária à formação profissional de jovens com necessidades educativas especiais. Quaisquer políticas educativas de proteção às crianças e famílias impõem que os trabalhadores do setor sintam que a todos é assegurado o direito a uma vida digna e a um trabalho digno. A precariedade laboral tem afetado muito negativamente as condições de vida e o bem-estar dos trabalhadores e das respectivas famílias. É preciso criar emprego, sendo fundamental promover e monitorizar a qualidade do emprego nas suas múltiplas dimensões, particularmente no respeito pelo tempo de vida pessoal e familiar. A segurança no emprego, a formação contínua, a melhoria de competências, a qualidade intrínseca do emprego, a igualdade de género, a higiene e segurança, o diálogo social e a participação dos trabalhadores, a igualdade salarial, entre outras. Estamos perante uma questão complexa e que exige a interação de todos os protagonistas sociais em busca de objetivos que sejam capazes de respeitar a diversidade de perspectivas e que deem espaço à diversidade de caminhos para os atingir. Procurar soluções estritamente no âmbito das políticas educativas é apenas uma parte do problema, já que questões de macroeconomia as condicionam e limitam. Sem esquecer esta realidade, é, no entanto, crucial que o investimento na qualidade e na dimensão da oferta de educação para a infância desde o mais cedo possível constitua uma responsabilidade da sociedade em geral, mas onde o Estado, como garante de uma oferta pública de qualidade e para todos, é particularmente responsável. A estabilidade das políticas educativas nas suas múltiplas dimensões constitui outro elemento de segurança que deve ser estimulado. A segurança, a estabilidade de emprego e, portanto, a eliminação da precariedade são fatores críticos de qualidade do sistema educativo e, portanto, de confiança das famílias. O respeito pelos tempos a que cada trabalhador tem direito para a sua vida pessoal e familiar tem de constituir uma exigência básica na organização do tempo de trabalho de todos os trabalhadores da educação. O tempo de trabalho tem de estar subordinado ao respeito pelos tempos de cada um, de cada uma, para si e para a sua família, de tal forma que a conciliação dos dois tempos não pode deixar de representar uma subordinação do segundo ao primeiro. Renovando a saudação à iniciativa, agradecendo a oportunidade para apresentarmos as nossas perspectivas, desejamos um bom resultado para o trabalho desta Comissão e da própria Assembleia da República. Peço desculpa, acho que ultrapassei um bocadinho o meu tempo.
Muito obrigada. Eu passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares e começava pela senhora deputada do PSD, Rosa Areses.
Muito obrigada. Em nome do grupo parlamentar do PSD, agradeço a presença aqui do Dr. João Dias, da Dra. Lucinda, da Dra. Maria José, da Dra. Margarida. Achamos que é importante ter também esta perspectiva para este assunto que, como o Sr. Dr. disse, é urgente e é oportuno, mais urgente do que oportuno. O que é certo é que durante muitos anos esta questão da natalidade foi delegada para segundo plano e mesmo que agora se comecem a tomar medidas, o que é preocupante é que isto só vai surtir efeito daqui a uns anos, porque não são medidas que tenham resultado imediato. Mas o que é certo é que quanto mais tarde protelarmos estas decisões, pior será ainda a situação. Eu concordo com praticamente tudo o que o Sr. aqui afirmou e com as medidas todas que aqui afirmou. No entanto, eu gostava aqui de ser algumas considerações. Isto é um problema que, infelizmente, não é só um problema que afeta Portugal, mas é a Europa em geral. Pelo menos muitos países têm este problema. Houve alguns que já em determinada altura tomaram medidas adequadas que surtiram efeitos muito positivos. Temos o caso da França, o caso da Dinamarca, que atempadamente tomaram medidas e que os resultados foram extremamente positivos. Por outro lado, também temos outros países que tomaram as mesmas medidas e que não tiveram tantos resultados. O caso da Alemanha, por exemplo. O Sr. falou aqui nas questões da instabilidade e da precariedade, e é evidente que as questões económicas e estas questões são importantes e são fatores que condicionam que as famílias optem por ter mais filhos ou por ter filhos em alguns casos, mas não podemos reduzir, e o Sr. também falou nisso, apenas a estas situações, porque senão nós íamos ver, por exemplo, na China, onde há precariedade e não há problemas demográficos, na Alemanha, onde não há precariedade e há problemas demográficos. Portanto, eu penso que este problema, para além da questão económica, que é importante, há... é muito mais abrangente, há questões de ordem cultural, há a própria forma como a sociedade está organizada hoje em dia, que faz com que as famílias cada vez se constituam mais tarde e, portanto, atrasem, o número de filhos seja menor, normalmente, não é? Há uma série de fatores que contribuem para além dos fatores que referiu de ordem económica, que são importantes e que não estou aqui a querer desvalorizar. Para além disso, é evidente que estes últimos anos em que nós estivemos sujeitos a este plano de ajustamento económico, obviamente que terá agravado. Não estou aqui a dizer que não foi um fator que agravou. Agora, o que me parece é que não podemos limitar apenas a estas questões. Isto é um problema que tem que ser visto com uma abrangência muito maior, como uma questão cultural, como uma questão de mentalidades. Um filho representa muito mais do que um encargo familiar e, hoje em dia, muitas vezes as famílias, uns por egoísmo, outros por opção, decidem ter cada vez menos filhos e neste momento a média é muito inferior àquilo que seria desejada. Penso que a média estará no 1,6 ou 1,8 e seria desejável 2,4, aproximadamente seria mais ou menos isto. O Sr. já enumerou aqui uma série de medidas que me parecem importantes e falou aqui numa coerência, que era importante que houvesse essencialmente uma coerência política e social e que a sua durabilidade fosse assente com o diálogo e com a concertação social. Parece-me que isto que é importante, porque a questão de termos aqui políticas, tomarmos decisões para 2 ou 3 ou 4 anos, acabam por não surtir efeito. Portanto, isto tem que resultar de um acordo muito amplo, que abranja o maior número de forças políticas, se possível todas, para que possam chegar a medidas consistentes que, no fundo, venham depois a repercutir-se só daqui a uma década. Uma década não, mas só a longo prazo. Como já foram enumeradas aqui uma série de sugestões, que eu ia perguntar exatamente quais eram as sugestões que nos trazia, mas já nos trouxe aqui uma série delas, mas eu perguntava quais é que acham prioritárias nesta altura, porque é obviamente que... No caso concreto de Portugal, a nossa situação económica ainda não permite que todas elas sejam postas em prática, pelo menos no imediato. Quais é que são as prioritárias para que possamos começar já a traçar um rumo com vista a que daqui a meia dúzia de anos este ciclo seja invertido e isto se repercuta depois também, obviamente, na educação e depois vai trazer uma série de consequências positivas em termos de empregabilidade, em termos de pessoal docente, pessoal auxiliar, etc. Portanto, no fundo, a questão que lhe colocava, uma vez que já me deu aqui imensas sugestões que eu concordo, era, destas todas, o que lhe parece que é prioritário neste momento que nós façamos para inverter este ciclo que já tem umas décadas e que é importante e que, como disse, mais que oportuno, é urgente refletir sobre ele. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do PS, António Cardoso.
Obrigado, Sra. Governadora. Bom dia a todos. Começo por saudar o Sr. Presidente da Federação Nacional de Educação, em nome dos seus colegas, e naturalmente da parte do Partido Socialista também manifestar toda a sua sensibilidade para a importância deste tema. Nós sentimos este problema com alta responsabilidade e, portanto, tudo faremos para ajudar e para que este problema se resolva, naturalmente ouvindo os contributos de toda a sociedade, e, no particular da Federação Nacional de Educação, e depois de ouvir atentamente a exposição do Sr. Presidente, concordo plenamente com tudo e agradeço todas as sugestões que foram dadas. Todas elas são conhecidas e passam um pouco pelo momento que o país atravessa, os constrangimentos que teve que sujeitar. Todavia, foi dito já para a minha colega que este fenómeno na China não acontece. Portanto, digamos que podemos encontrar aqui um fator comum, é a Europa. A Europa será o continente onde mais se sente este problema. E Portugal, pronto, integrado no espaço europeu, sente esse problema. E a questão que eu coloco, e penso que será de reflexão, é a Europa terá que aceitar e perceber este grave problema, que tem que encontrar uma solução. Há algumas medidas a nível da Comissão Europeu que se pretende que haja algumas respostas aos problemas, principalmente em termos de apoio, financiamento, porque nos parece que essa será também uma via imediata a seguir. Daí encontrarmos na solidariedade europeia uma solução para problemas, porque a família sente muita ausência de condições para de apoio aos filhos. E as relações laborais cada vez são mais densas, estão mais tensas, melhor dizendo. E onde o acompanhamento dos filhos é muito difícil, disse bem, que os pais cada vez mais têm dificuldades em acompanhar, e esse é um dos fatores que foi aqui dado como uma das razões de preocupação. E se as relações laborais tiverem melhor ambiente, onde mesmo até, em caso, há países que durante 2-3 anos um dos cônjuges pode ser dispensado para acompanhar os filhos, portanto é uma medida que eu gostaria que me comentasse e que me ajudasse nisso. Outra tem a ver também com a parte social, a ação social. Me parece que a escola procura recursos humanos, como psicólogos, como da parte da saúde e no particular das crianças com necessidades educativas especiais, que eu conheço bem, mas me parece que há aqui uma falha, que é da parte social. E me parece que no passado havia assistentes sociais que davam um contributo muito importante no sistema educativo, e há uns anos esta parte deixaram de fazer parte, deixaram de acompanhar. E iam por simples que seja, o trabalho de ligação entre a escola e as famílias, por vezes, é muito distante, por razões que já foram aqui apontadas, e outras porque não há recursos humanos vocacionados para essa ligação. Os psicólogos têm um trabalho muito dentro da escola, os terapeutas também, a parte médica, mas sair da escola e ir à família, em vez da família vir à escola, me parece que há aqui um espaço que não é totalmente coberto. E aí a ação de um recurso humano, como as assistentes sociais, me parece que também é uma falha no sistema que urge, no meu entender, e penso no entender de todos, corrigir. Portanto, um pouco são estas duas questões, se bem que fez uma excelente análise do diagnóstico do problema. Sugeriu algumas medidas que nós concordamos. Uma outra tem este problema, se é cultural, se é de melhoria das relações e das condições de emprego, o que disse bem, melhor segurança no trabalho, mais estabilidade, menos precariedade, penso que também é uma situação que contribuirá muito a resolver este problema. E obrigado por tudo e parabéns pelo trabalho que apresentam.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora então a palavra ao Sr. Deputado Inês Teutónio Pereira, do CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria também cumprimentar todos os seus deputados e os representantes da FNE. Esta é a segunda audição que nós temos no âmbito desta Comissão em relação a este projeto de resolução. Parece-me que a exposição que fizeram está excelente e queria destacar as duas partes que me fala de coerência e de congruência das políticas educativas. Eu acho que, a nível de todos os setores, parece-me que isso é absolutamente fundamental. Nós temos aqui isto dividido um bocadinho em duas áreas. A primeira será no apoio à família, essas famílias que existem atualmente já, e eu acho que aí temos que ir um bocadinho mais além, que tem a ver com a demografia e tem a ver também com o envelhecimento ativo e por todas essas questões sociais que hoje existem, apontou também nas crianças com necessidades educativas e também vou mais longe, até aos deficientes. E, portanto, temos aqui uma série de políticas a todos os níveis que devem ter como foco exatamente isto, o apoio à família. A segunda questão tem a ver com a promoção à natalidade. Eu parece-me, no meu entender, que nós ainda estamos na fase em que temos que deixar de dificultar a vida das famílias, mais do que até apoiar. Se nós conseguimos para já começar a tirar as barreiras que existem, parece-me já bastante importante. E duas das questões, e também me compete a mim, falar do bem se vê, acho eu, tem a ver com a história do quociente familiar. Parece-me que é um reconhecimento de que, obviamente, os filhos não são só uma despesa, mas também são uma despesa, e que não é indiferente ter 3 ou 1 filho, ou 4 ou 1 filho. Portanto, parece-me que isto já é um passo nessa direção do Estado não dificultar, porque passava a ser, não estamos aqui a privilegiar, mas estamos a deixar de dificultar a vida das famílias que têm mais do que 2 ou 3 filhos. Parece-me absolutamente fundamental. A questão da regulamentação da profissão de ama também me parece uma questão importante que se fez e que falou-nos aqui do pré-escolar, dos 0 aos 3 anos e desse apoio aos profissionais nessa área. Parece-me que as famílias aí têm muito pouco apoio. Foi feita uma evolução e começou com o primeiro-ministro na altura do PS, com o António Guterres, mas tem sido feita uma evolução neste sentido do pré-escolar e mesmo do apoio à primeira infância, mas mesmo assim dá um caminho enorme a fazer. E também, no meu entender, acho que isto tendencialmente tem que haver uma oferta global, da mesma forma que existe dos 6 aos 18, tem que começar a haver dos 0 aos 18. Parece-me a mim que isso é o caminho e está-se a chegar lá, está-se a conseguir caminhar para lá, não se está toda a chegar lá, mas está-se a caminhar para lá. Parece-me que isto é uma tendência que tem que existir. E isto vem no enquadramento do apoio às famílias, dos apoios sociais e de tudo isso. Agora, a minha questão é o seguinte, em relação à promoção da natalidade, uma coisa está obviamente ligada à outra. Se nós, as famílias, sentirem apoiadas, obviamente que há uma predisposição e uma segurança para se ter filhos, e nós temos que olhar para isto. O ano passado, em 2013, 70% dos agregados familiares que apresentaram o IRS declararam que não tinham filhos. 90% só tinham 1. E, salvo erro, 10% tinha 2 a 3. Portanto, é este o nosso quadro. Eu estou a falar de contribuintes, portanto, estamos a falar de as pessoas que têm dependentes, estamos a falar de dependentes, porque as pessoas mais velhas não têm dependentes, apesar de podem ter muitos filhos, mas é esta a tendência. Nós temos, de facto, que invertê-la. E, no meu entender, isto tem muito a ver com o desenvolvimento económico que se possa ter. Falou-se aqui disso. Não é uma causa em si, porque há muitos países muito mais pobres. Nós também já fomos mais pobres e tivemos uma taxa de natalidade maior e, portanto, obviamente que há uma tendência, mas não está diretamente ligada. Há outros condicionantes. A estabilidade, e tem a ver também com isto que se falou da opção de se querer ter filhos ou não. Eu acho que o dado para onde se tem que olhar é o estudo que a Fundação José Manuel dos Santos fez, refere que as famílias pretendem ter, a média de filhos que querem ter é 2,3 e nós temos 1,7 de natalidade e 1,3 de fecundidade. Ou seja, há aqui um gap grande entre o desejo de ter filhos e aqueles que se têm de facto. E, portanto, é para isto um bocadinho que se tem que olhar. Em relação à educação, especificamente, e agora, setorialmente, para a questão da educação, queria só que me desenvolvesse aqui uma parte das medidas todas que avançou, que me parecem todas elas importantes e é de e acho que estamos todos de acordo com elas. Não parece que haja aqui grande política em relação a isto. Obviamente que me parece que tudo isto é pacífico. Uma das questões que falou, que se fala pouco, é da conciliação da vida familiar, profissional e da vida escolar dos filhos. E eu parece-me, concretamente, no apoio às famílias, isso é uma coisa que todos os pais se queixam, verdadeiramente queixam-se, do horário, da falta de horário, das férias mais ou menos, da possibilidade de não poder intervir nas associações de pais porque não têm flexibilidade em relação aos empregos para poderem ir a essas reuniões, de não conseguirem participar de facto na vida da escola, na escola e muitas vezes na vida da escola dos filhos em casa, não terem tempo e por aí fora. Portanto, isto está aqui um apoio que se tem que dar. E tudo isto sempre partindo do princípio que o desenvolvimento económico que nós queremos ter e que podem de facto ajudar a dar a volta a isto, só se consegue fazer com educação. Sem termos uma base de educação dos nossos filhos e das gerações que aí vêm, como deve ser, não conseguimos ter emprego, como deve ser, não conseguimos ter estabilidade, eu vou já acabar, não conseguimos ter estabilidade e por aí fora. Mas eu queria só que me desenvolvesse esta parte, não vou divagar mais sobre isto, desenvolvesse esta parte de como é que isso concretamente, mesmo na legislação laboral, quais são as propostas concretas que faz. Porque no meu, parece-me a mim, se calhar estou errada, que em termos legislativos já está quase tudo feito. O que nós pretendemos aqui é, por um lado, fiscalizar melhor e haver medidas mais de gestão e administrativa do que propriamente legislativas. Mas se me pudesse dizer quais eram as alterações que faria neste âmbito, eu achava que era importantíssimo em relação à educação especial. E podia dizer imensas coisas, mas não tenho aqui mais tempo, mas já acho que está tudo mais ou menos enquadrado. Mas se me desenvolvesse este ponto, eu agradeci. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Iria, então, para finalizar, intervir eu como deputada do PCP e em nome do grupo parlamentar do PCP, naturalmente agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade para estar aqui e para também contribuírem para esta reflexão. Dizer que para o PCP a situação que Portugal vive no que se refere às questões de natalidade não está desligada da situação económica e social que temos e não está desligada, que também é uma situação que não está desligada das opções de sucessivos governos que têm estado à frente do país. Falamos aqui, por exemplo, das questões laborais. Dizer que o Código Laboral, que nos últimos 10 anos sofreu 7 revisões, todas elas foram revisões que foram penalizadoras dos trabalhadores e também dos trabalhadores da área da educação. Que os trabalhadores hoje têm uma tremenda dificuldade, como já foi dito até por outros grupos parlamentares aqui, em conciliar a vida familiar e a vida laboral, porque têm horários desregulados, quem trabalha por turnos, por exemplo, que tem uma tremenda dificuldade, sair à meia-noite, por exemplo, de um qualquer serviço, dificilmente tem possibilidade de acompanhar um filho, nomeadamente numa idade escolar, da desregulação dos horários de trabalho, do aumento dos horários de trabalho, como também foi aqui referido pela FNE, à qual se associa também a questão dos baixos salários, que depois também não permite que, por exemplo, não faltar num dia de trabalho e perder essa remuneração que tem um impacto significativo naquilo que é o rendimento das famílias, considerando até os salários que são pagos. E também dizer que, de um ponto de vista dos direitos de maternidade e de paternidade, de um ponto de vista do Código Laboral, estes também têm vindo a ser amputados por sucessivos governos que têm estado no poder. Dizer que, também que a questão da estabilidade no emprego e os altos níveis de desemprego que nós temos neste momento, que para o PCP são também fatores que determinam a opção de se ter filhos. Os casais e as famílias podem e têm a legítima opção de não querer ter filhos ou de não querer ter mais do que um filho. O que nós também entendemos e do conhecimento que temos da realidade de muitos casais, nomeadamente mais jovens, é que essa opção é tomada não por uma opção livre ou porque de facto não querem ter filhos, mas sim porque estão condicionados na sua vida, nomeadamente na sua vida laboral e nos salários que a oferem, para a opção de ter filhos, adiando naturalmente a maternidade, e ao adiar a maternidade a possibilidade de ter mais filhos é cada vez mais reduzida, como é óbvio, porque infelizmente ainda não se descobriu uma maneira de chegar aos 60 aos 70 anos e das mulheres terem filhos. E neste sentido, dizer que naturalmente é fundamental para o PCP que as soluções que se apresentem para as questões da natalidade insiram também na alteração das políticas que tenham sido praticadas, que nós não podemos promover a natalidade e continuar a promover o desemprego e até a tentar colmatar as falhas que existem, por exemplo, nas escolas com os funcionários com contratos de emprego e inserção que têm uma bolsa de formação de 80 euros. Quem é que, recebendo um subsídio de desemprego e a seguir com uma bolsa de formação de 80 euros, vai ter mais filhos, a quem a seguir vai ter que dar de comer, vai ter que comprar os manuais para ir para a escola, vai ter que comprar roupa, quer dizer, não estamos a falar aqui só de despesas de subsistência básica. Dizer ainda também que, neste sentido, também consideramos que, de um ponto de vista daquelas que são as funções sociais do Estado, nomeadamente no que se refere à educação e no que se refere à saúde e também à proteção social na maternidade, porque, por exemplo, a licença de maternidade tem sido também amputada. Quanto mais quem tiver 5 meses de licença de maternidade tem um valor relativamente reduzido do salário que a oferece da licença de maternidade. Dizer também que os apoios, por exemplo, de um ponto de vista das escolas, com a existência de uma rede pública, de facto, de escolas e de estabelecimentos de ensino que sirva a todas as populações e que assim permita que as pessoas tenham filhos e que tenham uma resposta pública na qual possam colocar os filhos, porque nós também sabemos que mesmo instituições ligadas a instituições de solidariedade social têm um custo associado e que a grande maioria das famílias neste momento não pode comportar custos desse género, por exemplo, tendo 2 filhos. E também na área da saúde, com a questão das taxas moderadoras, que é também para nós uma questão que entendemos importante, porque as taxas moderadoras limitam o acesso à saúde e nós também sabemos que tendencialmente às vezes que tem que se correr com uma criança para o hospital fruto do seu próprio desenvolvimento são significativas e acabam naturalmente por ter um peso nestas questões. E dizer naturalmente esta é a posição do PCP, e também vou terminar porque já me estou a estender, e também ouvir a vossa reflexão sobre isto.
É só sobre as férias escolares, se acham que se deve fazer alguma alteração em relação ao calendário escolar, tendo em conta as férias tão longas, se deviam cortar os períodos, aumentar as férias, distribuí-las melhor, se tem alguma posição sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Primeiro agradecer as referências ao nosso contributo, às vezes positivas, não foram negativas. De qualquer maneira, eu queria começar por referir uma coisa que a senhora deputada disse há pouco, que é, afinal, tudo isto é pacífico, todos estamos de acordo sobre o diagnóstico, todos estamos de acordo sobre tantas coisas, e nós só perguntamos, mas afinal, porquê é que não se anda, porquê é que não se avança, porquê é que não se resolve, e porquê é que estamos sempre a encontrar obstáculos, são obstáculos de ordem económica, a conjuntura socioeconómica produziu determinado tipo de orientações, que estiveram aqui presentes na nossa apresentação e naquilo que os seus deputados também depois comentaram, é evidente que é preciso passar para a ação, e como a senhora deputada tem perguntado, mas então o que é prioritário? E depois também há aqui a questão da Europa e da pressão europeia que o senhor deputado referiu, e nós achamos que a estratégia europeia 2020 tem nesta área tem orientações muito concretas, muito precisas, calendarizadas. Infelizmente, no nosso país estamos, em algumas delas, longe de as alcançar, porque há matérias que são estruturantes, e a matéria da educação e do nível das qualificações é também estruturante de muitas coisas que aqui foram referidas por nós todos. Desde logo, a segurança, a estabilidade, a certeza também têm a ver com os níveis de qualificação da sociedade. E quando nós temos uma população adulta que não tem tido ofertas educativas, que não vê reconhecido aquilo que é o seu crescimento em termos de quer escolares, quer profissionais, tudo isto, e que veem que mesmo aqueles que fizeram formação não viram impacto naquilo que foi a sua posição salarial, naquilo que foi a sua progressão de desenvolvimento de carreira, não viram impactos dessas medidas, são os fatores que trazem instabilidade, incerteza, insegurança às pessoas, que fazem com que as pessoas não se sintam com a força e com a capacidade de ultrapassar as dificuldades e têm uma perspectiva diminuída. Nós sabemos todos que, se em relação à meta dos 5 anos da escolaridade obrigatória será aquela meta da Estratégia 2020 que nós conseguimos atingir, sabemos que em relação à escolarização das crianças, ou seja, a participação das crianças no ensino secundário, estamos longe de o conseguir, continuamos a ter uma taxa que não é possível de ultrapassar, já sabemos que não vamos atingir a taxa de frequência do ensino secundário, do ensino superior, também porque as pessoas também vão desistindo de continuar estudos, porque também, como foi aqui dito, em alguns casos, a questão da gratuitidade, da escolaridade obrigatória, da responsabilidade do Estado tem de existir e tem de ser concretizada. A ação social escolar que foi aqui referida é, para nós, um aspecto que é também essencial. Portanto, o que é que nós diríamos, para ser rápido, telegráfico, nesta intervenção final? Em termos de prioridades, o investimento na educação para a infância é básico, é estruturante de percursos educativos de qualidade, mas termos a consciência de que este trabalho se inicia o mais cedo possível. É positivo aquilo que se fez relativamente à profissão de ama, mas nós queremos mais, temos de ser mais exigentes. Nós sempre, na FNE, sempre discutimos, sempre discordamos da solução do recurso às amas. Houve agora este ligeiro crescimento, mas é preciso avançar mais. Nós temos que garantir que o enquadramento das crianças é feito com educadores de infância, com apoio de técnicos especializados. É necessário que haja de técnicos também de apoio para estes profissionais. A questão que esteve aqui presente em várias intervenções, na nossa própria, que nos tem feito refletir, a conciliação da vida profissional e familiar. E nós estamos a considerar que, eventualmente, estamos a começar a achar que vale tudo o mesmo. E na nossa intervenção inicial dissemos precisamente que é preciso que não seja assim. É preciso que a vida familiar, a vida pessoal, valha mais, seja mais importante do que a vida profissional. A vida profissional tem de ser um elemento importante, também ajuda o desenvolvimento das pessoas, também é importante para as pessoas, mas o mais importante é a sua vida pessoal e familiar. E nós estamos numa lógica completamente diferente. Onde é que encaixa? Com o tempo de trabalho, com os horários que as pessoas têm, o crescimento das 40 para as 40 horas na administração pública, achamos que tem consequências negativas graves ao nível de decisões que nós temos, da organização e da disponibilidade das pessoas para as diferentes matérias que aqui estiveram em debate. Pergunta sobre a organização do tempo escolar. Nós, desde que este último governo, foi uma matéria que nos ocorreu também no debate que temos feito sobre esta matéria e sobre a questão da autonomia, porque também está ligada à questão da autonomia das escolas e dos territórios, que é a organização dos tempos escolares. E questionamos-nos muito sobre se esta organização em três períodos letivos é a boa organização. Não temos na manga a solução, mas propusemos a este governo que fizéssemos um debate público sobre a questão da organização dos tempos escolares, em que os tempos de paragem não são tempos de férias, são tempos necessários para se garantir condições para que uns possam aprender e outros possam ensinar. É preciso garantir esse espaço, não é dizer os professores têm férias demais. Nós temos de organizar o tempo escolar de maneira diferente. Esta lógica do terceiro período, tão curto como nós tantas vezes temos, com a colocação de provas nacionais no mês de maio, nós achamos que isto é profundamente incorreto. Mas isto precisa de ser debatido, há estudos. Há países que estão a trabalhar sobre esta questão e nós entendemos que é necessário rever, porque nós não podemos ter períodos de tempo escolar, letivo, demasiado extensos, seguidos de outros períodos lá extremamente curtos. Também temos de respeitar aquilo que são a nossa cultura. Ninguém pensará que na Páscoa, no Natal, que não há interrupções e que as famílias não têm de ter, deixam de ter possibilidade de fazer. Mas nós podemos conciliar o respeito por aquilo que são tradições, por aquilo que também deve ser a harmonia dos tempos escolares, tempo letivo e tempo em que não é letivo e em que se fazem outras atividades, mas que se prepara, em que se preparam condições para o tempo letivo seguinte. Enquanto a isso, nós queremos ter interlocutor. Não tivemos, foi interlocutor para o desafio que apresentamos este ano. A outra questão é claramente a da relação da família com a escola. A legislação pode permitir muita coisa, ou pode abrir espaço para muita coisa, mas ainda há medidas a tomar a este nível. Porque, efetivamente, a participação dos pais, das famílias, nos órgãos de gestão da escola é essencial. E isto não pode acontecer às 7 da tarde, às 8 da tarde, às 9 da noite, que é o tempo em que as pessoas devem estar em casa com os seus filhos. Isto deve ser durante o dia, isto significa ausência do posto de trabalho. Mas isto não pode ter consequências, nem ao nível remuneratório, nem ao nível daquilo que é a sanção informal, pelo facto de já foste, este período já foste 2 vezes já à escola. Se houver bom senso, de certeza que as 2 vezes foram essenciais. Eu acho que quem faz parte dos órgãos de gestão das escolas tem de ter direito de participação às horas normais de funcionamento, nem que seja sobre o tempo de trabalho. Esta questão da operacionalização efetiva do direito de participação nos órgãos de gestão, como o direito, o dever, que também é das questões culturais, é cultural. E é uma mudança lenta, evidente. Falamos aqui de várias coisas que são lentas de acontecer. Nós temos ainda instilada na nossa sociedade a ideia de que os pais irem à escola é porque o menino fez asneira. Nós não chamamos os meninos à escola para dar parabéns aos pais. Olha, o seu filho, a sua filha, teve ontem uma atitude excepcional. Queremos dar-lhes parabéns porque houve um colega que se magoou e ele ou ela estiveram ali na primeira linha. Queremos dar-lhes parabéns por isso. Não, nunca se chama os pais para felicitar. Chama-se os pais para fazer queixa, para puxar as orelhas. E nós temos de mudar isto. Temos de mudar não só essa atitude, como a atitude de ir à escola. Tem de ser natural, mas isto tem a ver com um estatuto de reconhecimento do papel, da importância, isto é, através da educação, que se consegue da importância da educação e da formação. E da responsabilidade que ao Estado cabe, o Estado tem que ser proativo em relação a estas matérias. Nestas medidas de política de promoção da família, o Estado tem que ser proativo. O Estado, é evidente que também é muito importante que haja entre contributos da sociedade, do mais diverso nível, da nossa parte, tem de existir ações que vão no sentido de potenciar estas ações, mas o Estado tem aqui um papel relevantíssimo de apoio na formação, no crescimento das qualificações, na educação para a infância, na promoção dos quadros em que as pessoas podem participar na vida e devem participar na vida das escolas. Muito obrigado.
Muito obrigada novamente pela disponibilidade da FNE por estar nesta audição. Dizer que do conjunto de audições que foram realizadas vai ser produzido um relatório que depois vai ser público e que naturalmente estará disponível para a vossa consulta, se assim o entenderem. Mais uma vez, muito obrigada.